O senhor me deu essa condição de ir. E eu, como no primeiro período, eu fui como monitor, no segundo também. Mas o primeiro realmente eu tive que ser monitor, né? E é difícil, não é fácil, nem um pouco. E aí eu cheguei nos moleques no começo da conferência e falei, ó, eu não vou ficar em cima de vocês não, porque eu tô precisando dessa conferência tanto quanto vocês. Então eu vou participar, eu vou participar de tudo, vou ficar na minha aqui. Se vocês quiserem me seguir, vocês me seguem. Venha após mim. Então, eu desenvolvi um novo método de monitorar, eu acho. Até que funcionou um pouco, mas amém. O que eu ganhei foi mais. O que eu ganhei muito assim no primeiro período da questão de nós sermos transportados, né? Colossenses fala ali, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a nossa condição mudou. E hoje a gente não pode viver naquela condição que a gente se encontrava anteriormente. Isso para mim fechou o primeiro período ali. Mas no segundo período que marcou, o irmão começou contando a história da estância. Todo mundo sabe, assim, bastante gente já foi na estância, sabe como foi a história dos irmãos para conseguir aquele local, para conseguir aquele terreno e a construção e tudo ao longo dos últimos 30, 40 anos, como que foi difícil. Mas o que motivou os irmãos era uma causa, né? Eles tinham uma causa, eles olhavam lá, olhavam para hoje e queria ter mais ou menos o que tem hoje ali, sabe? E hoje, aí que incomoda, sabe? Porque hoje a gente já tem aquilo. E qual que é a nossa causa? O que que vai ser daqui para frente? Agora que eu já tenho tudo, os irmãos já prepararam esse local mesmo. Há uns 10 anos atrás não tinha ar-condicionado, por exemplo. Hoje tem. Então, minha causa é o quê? Agora eu quero, sei lá, um aquecedor, sei lá. Quero um ar-condicionado mais potente. Tudo isso aí é para o bem das reuniões, para o andamento das reuniões, mas por quê? Não é nada para nós, não é para a gente ter um local de reunião legal, para a gente poder vir aqui todo final de semana. Que nem o Mário falou, o que que a gente vem fazer aqui? A gente só vem exclusivamente para Deus, não é por mim, não é para minha edificação, né? Mas é para edificar a igreja. A igreja precisa ser, sabe, unida na questão da edificação. E por isso, hoje nós precisamos de uma causa. A minha causa é trazer o Senhor. A nossa causa deve ser trazer o Senhor, trazer o reino do Senhor de volta. E Senhor Jesus, que essa conferência, assim, que as conferências continuem trazendo esse, sabe, esse fogo para os jovens, porque senão, se a gente for desmotivado, aquela causa que os irmãos tinham há 10, 30, 40 anos atrás, não valeu nada. Sabe, vai acabar aqui. O Esdras falou, acho que chama síndrome das gerações, né? Cada. Ai, não lembro agora. Ah, é. Começa com uma geração no gás, na próxima geração já está um pouco mais fraco, na outra mais fraca, e na quarta geração já acabou aquela causa, não tem mais nada, né? Não tem mais propósito. Isso não pode atingir a gente. A nossa geração deve ser fervorosa. Nossa geração é a que vai trazer o Senhor de volta. Amém.
Amém. Nessa conferência eu ganhei bastante no ponto de a palavra hashtag partiu boa terra. E ele falou quatro pontos que era ouvir, ver, sair e chegar. São quatro fases que primeiro a gente começa ouvindo. Quando a gente ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir. Quando a gente vê, ouve, a gente vai ver Cristo. Quando a gente vê Cristo, a gente vê quanto ele é maravilhoso. E a gente vê a sujeira do mundo. Então a gente vai querer sair dele. Quando a gente sai do mundo, a gente tem uma meta. Qual é essa meta? Chegar até o Senhor. Que a gente, e até a gente chegar ao Senhor, a gente vai crescendo. A gente vai crescendo em vida, na vida da igreja, relação com os irmãos. Então hoje a minha meta é essa, chegar junto com o Senhor. Amém.
Amém. Aqui. Acho que deu uma altura. Amém, irmão. Senhor Jesus. Eu fui só no segundo período e fiquei com o Estevão no CEAP nas férias. A gente ficou uma semana lá. Foi uma bênção, irmão. Senhor Jesus. O tema do segundo período foi amor, né? Caminho sobre modo excelente. E o Senhor, assim, deu um, né? Mudou minha vida, assim, meus pensamentos, porque Justamente por isso que o Juninho falou, né? A síndrome de gerações. Eu sempre ouvi a história dos irmãos, aqui de Bauru, de toda a região aqui no Brasil, de como foi, né? A época para montar as igrejas, para começar tudo. Nossa, foi uma trabalheira. Muita dificuldade. Muito milagre acontecendo para que as coisas fossem estabelecidas, sabe? E, nossa, isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo que isso trazia, assim, fazia o meu coração ficar alegre, nossa, Deus é demais, né? Aí, ao mesmo tempo, eu ficava pensativo, né? E aí, onde foi parar esse espírito? Onde foi parar esse entusiasmo? Onde foi parar essa causa, né? Olhando para a minha vida, me deslumbrando com tantas coisas que não são a igreja, sabe? E é o que o Juninho falou, assim, que nós temos que lutar por essa causa, descobrir qual que é a nossa causa diante de Deus. Mas esse tema, irmãos, o amor, o caminho sobre a moda excelente, ele é a solução, porque a vida da igreja, ela começou no amor. Os irmãos, eles não começaram a estabelecer a igreja, a lutar pela igreja, para sei lá, para formar um exército, para trazer o Senhor de volta. Não, é porque o Senhor resgatou eles, e eles passaram a amar o Senhor. E esse amor moviu o coração deles a entregar a vida, o tempo, a família, o trabalho, a serviço da igreja. Às vezes, o que falta não é entusiasmo, não é uma meta, um projeto, um método. O amor foi embora. Né? Para mim, o maior sinal de que o Senhor Jesus está voltando, eu não vejo em terremotos, em guerras. Muitas vezes isso engana a gente, porque assim, sempre teve. Mas eu vejo na situação da igreja, quando se cumpre esse versículo, né, que o amor de quase todos vai se esfriar. Esse, para mim, é um dos maiores sinais da volta do Senhor, sabe? E olhando para a minha situação assim, poxa, por que eu estou lutando pela igreja? Né? Pelo quê? Eu amo a igreja? Eu amo os irmãos? Ou eu estou fazendo as coisas, né, porque tem que fazer? Aí esse amor, né, irmãos? É orar e pedir para o Senhor recuperar esse amor dentro de nós. O amor pela igreja, o amor pelos irmãos, fazer as coisas porque eu amo estar aqui, porque eu amo ver os irmãos aqui, eu quero ver mais pessoas aqui. Né? E esse amor vai me mover a fazer as coisas pelo Senhor, sabe? Tá tudo estabelecido aqui, né, irmãos? Tem igreja, tem churrasqueira, tem sala, tem banheiro, tem tudo. Mas tem muita coisa para lutar ainda. Só que nós só vamos enxergar essas coisas se a gente começar a amar a igreja de novo. Amar o Senhor, amar os irmãos, né? Com o amor de Cristo, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Amém.
Amém. Eu tive a oportunidade de ficar os dois períodos na conferência e eu vou compartilhar sobre o primeiro. Eu ganhei muito na segunda mensagem que foi dita lá na estância, que no qual o versículo que era o tema era Gênesis 12, de 1 a 3, né? Que o Senhor falava para Abraão que o Senhor estava abençoando ele. Falava assim que era para ele deixar a parentela dele, era para deixar a casa do pai dele, era para ele deixar tudo, que o Senhor ia abençoar ele e a descendência dele, né? E eu ganhei muito nisso, porque o Senhor está falando isso para nós, né, jovens, que é para a gente deixar o mundo. Amém. E seguir até ele, porque o Senhor vai nos abençoar. E desse negócio da geração, que foi falado muito no segundo período, que uma vez a Jaque falou assim para mim, que lá em Ribeirão Preto, na cidade dela, ia 5 ônibus para a conferência, sabe? Isso foi diminuindo bastante. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Porque é essa geração que vai trazer o Senhor de volta. O Senhor, a mesma coisa que o Senhor disse para Abraão, lá em Gênesis, é o que o Senhor está dizendo para nós agora, né? Para a gente deixar o mundo, deixar, buscar somente as coisas do alto. Que o Senhor vai abençoar essa geração. Amém.
Amém. Eu toquei muito na palavra das palavras do segundo período, que o título foi o amor, né? Você tocou mais no amor, né? Eu ganhei muito na minha experiência. É que eu tô em outra cidade agora, né? E os irmãos lá meio que são meio mortos, assim, sabe? Não sei. São meio para baixo, assim, não mortos, mas para baixo. No CEAP, eu tive muito encargo de levar o amor para os irmãos, né? De onde eu tô. Nos hinos, na palavra, né? E isso tocou muito forte em mim, porque nas reuniões da conferência, nossa, teve muito espírito. Foi as reuniões que mais teve espírito que eu já vi, assim. A conferência teve muito espírito. Tanto no primeiro quanto no segundo. Você viu os irmãos se derramando, assim, né? No CEAP, né, eu toquei muito na palavra de um irmão que falou que tem vários tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que ela é muito difícil ela tocar no espírito, precisa de um milagre praticamente. Tem aquela pessoa que ela serve, né, ela lê a palavra, mas qualquer coisinha ela já cai. Tem aquela pessoa que é muito fervorosa, aquela pessoa que ela viu aquele negócio e já vai, ele segue sempre, né? E ele falou dos mundos, né? Que Satanás, ele tem um mundo para cada pessoa, né? E isso é que vai derrubar você. Por exemplo, o meu mundo é jogo de computador. Se eu pegar um jogo de computador, eu fico o dia inteiro jogando lá, né? E o Senhor pegou muito nisso comigo, que eu preciso da palavra do Senhor, porque eu sou uma pessoa que cai muito fácil nisso. Eu tenho que me atentar mais para isso, né? E eu ter um espírito, um amor pelos irmãos de onde eu tô, porque o amor também, na verdade, que eu ganhei nessa parte de amor, é que muitas vezes o amor vem para nós. Os irmãos querem cuidar de nós. E a gente não deixa isso acontecer. E, por exemplo, no serviço de música, por exemplo, às vezes eu tô tocando mal lá, tipo, o Salgueiro não é muito de falar, né? O Salgueiro não fala que você tá tocando mal, ele não dá muito esporro. Mas eu quero que ele me dê mais esporro, porque eu tô sentindo falta disso. Eu toquei nisso, o amor dos irmãos, né? E o nosso amor pelas pessoas, né? Amém.
Amém, irmãos. Eu vou ler a colinha. No livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, lemos: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Como na história de Daniel, a estratégia do inimigo de Deus é nos levar a cativos, nos separar e espalhar para nos enfraquecer, mudar nossa cultura, nossa língua, nossa dieta e o nosso nome, ou seja, mudar nossa cultura de nos reunir, de invocar o nome do Senhor, comer da palavra do Senhor, para comer as finas iguarias do rei e obedecer aos seus decretos, seguir o mundo, decreto da moda, da música, das novelas, da internet. Quer nos distrair e até mudar nosso nome, ser outra pessoa, fazer perder nossa identidade. Não queremos nos contaminar com as coisas do mundo, pois sabemos que nós somos filhos do rei. Não vamos ser apenas amigos do rei. Vamos reinar com o rei no mundo que há de vir. Por isso, hoje vamos edificar a casa de Deus, a igreja, pois o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém.
Amém. Eu ganhei muito que os irmãos começaram falando sobre Cristo, né? Que Cristo, ele é o cabeça, e ele é o caminho para nós chegarmos a Deus. E nele, ele sustenta tudo pela palavra. E nós precisamos subsistir nele, né? Ele precisa ser a nossa base. Nós precisamos estar alicerçados nele. O Senhor, ele tinha um plano. E o plano do Senhor era trazer o reino. E esse precisa ser uma das nossas causas, é trazer o reino do Senhor, né? É estarmos buscando o Senhor. Se hoje nós tivermos uma causa, a gente vai ter o desejo de nos tornarmos úteis ao Senhor e nos purificar. É o versículo que fala em 2 Timóteo 2:21, lá fala: nós temos uma causa e nós precisamos estar purificados. E o Senhor, Cristo é a cabeça, ele nos une. E por isso,
Hoje nós precisamos, a principal coisa é estarmos alicerçados em Cristo. Cristo tem que ser a nossa base, porque nele nós chegaremos a Deus e podemos ser úteis, né? Que é o desejo do Senhor hoje, ele quer nos usar. Nós éramos inúteis, mas aí estávamos no centro do plano de Deus. O Senhor, ele morreu por nós e nos fez úteis a ele, né? E hoje nós precisamos estar buscando o Senhor e para nos sermos úteis e fazermos sua vontade.
Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Na mensagem 5, o irmão falou uma verdade. A gente muda a dieta do Senhor fácil. Ele deu o exemplo de quando a gente chegasse em nossas casas. Porque lá na conferência, a gente invocava, a gente cantava, pegava a Bíblia várias vezes. Mas quando a gente volta na rotina, a gente acaba esquecendo do Senhor, a gente esquece de dar tempo para Ele. E nesses momentos, a gente deve lembrar de Daniel e seus amigos, que quando eles foram levados para o palácio, eles não mudaram a dieta, eles continuaram servindo e obedecendo o Senhor, mesmo sendo ameaçados. Por isso devemos nos espelhar neles, não deixar o Senhor de lado. Jesus é o Senhor.
Amém. Amém. Eu ganhei muito que ele disse que a gente vive uma guerra espiritual constante, né, entre o espírito e as trevas, né? Mas se nós não nos voltarmos ao Senhor, a gente vai acabar perdendo essa guerra, né? E aí é quando bate o desânimo, né? Mas o Senhor já venceu por nós, né? A gente tem que se voltar a Ele. Ó, Senhor Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Lá no primeiro período, eu ganhei que o irmão tinha usado um exemplo, né? O pai tinha colocado o filho de castigo num quarto escuro. Daí o filho começou a falar assim, eu tô gostando, pode me dar mais castigo dessa vez, assim. Daí o pai falou assim, acende a luz. Na hora que ele acendeu a luz, o filho tinha fobia de barata. E o quarto estava lotado de barata. Ou seja, o mundo, aqui a gente olhando assim, muitos jovens podem falar assim, o mundo é bonito, é bom. Mas não, o mundo, ele é ruim, ele é cheio de parasitas. Amém.
Na última mensagem, o título foi O Deus de Toda a Graça. E isso me tocou muito, assim. A graça, né, eu pensava assim, de uma maneira que era só o Senhor morrendo por mim e me salvando. Mas só que, quando eu comecei a ler ali as cartas de Paulo, ele sempre deseja graça e paz para os irmãos. Eu pensei, mas os irmãos já não eram salvos e tudo mais? Mas só que aí eu comecei a pensar, graça vai muito além disso. Graça é muito mais. Graça é o próprio Senhor sendo dado a nós. E então, a graça, eu estava lendo num livro do Otmani, ele fala que a graça é uma coisa que nos conduz à glória. Então, a intenção do Senhor com a obra dele, da graça, é nos levar até a glória. E Moisés é um exemplo claro, né? Moisés, ele ia ao Santo dos Santos e ali ele experimentava dessa glória do Senhor em comunhão, e ele era transformado. Então, a graça é o Senhor ele se tornando o sumo sacerdote nosso, e ele nos possibilita ir até o Santo dos Santos, e lá nós somos transformados. Então, no meu dia a dia, eu preciso parar de querer me esforçar sozinho, assim, e buscar melhorar por mim mesmo, e começar a ir até o Santo dos Santos. E porque o Senhor já tornou isso disponível, né? E Hebreus 4:16 fala, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando eu preciso de algo, eu preciso ir até o trono da graça e buscar, porque lá tem a graça que eu preciso, lá tem a misericórdia que eu preciso, e isso vai me conduzir à glória, né? Então, o que eu preciso hoje, pela minha necessidade, é a graça do Senhor, né? Amém. Amém.
Eu tive a oportunidade de ficar os dois períodos, né, dessa vez, e graças ao Senhor, e no primeiro período eu fui monitor dos jovens lá de Campo Mourão, né, então a respeito disso é mais um encorajamento para os irmãos, né, porque lá são poucos irmãos, não tem, tem até bastante jovens, né, pelo número de irmãos, Mas é diferente, porque não tem uma base, assim, os jovens, não, os pais, muitas vezes vai com a avó, com o vô, sabe? Então, não tem uma base, né? Então, é um encorajamento para os irmãos daqui, né? E isso é muito bom, né? É, o serviço que tem aqui para adolescente, né, para os jovens, né? Isso é muito bom, é um encorajamento para os irmãos, porque, no meu caso lá, cuidando dos adolescentes lá, eles não... Como, por exemplo, eles não estão acostumados a ficar sentado ouvindo uma mensagem, né, por uma hora e pouquinho, né? Então, eles não conseguem prestar atenção, não conseguem, muitas vezes, desfrutar, né? Não conseguem ter aquela experiência forte por falta de hábito, né? De dando comidinha para eles, né? Acostumando eles, né? Então, isso é para Bauru, isso é encorajamento, né? Para os irmãos continuarem, né? Com esse serviço de adolescente, né? Lógico, sempre inovando e tal. Mas continuar firme nisso, que, é, como o irmão compartilhou lá, adolescente é... Né, já compartilhou várias vezes. Mas é a idade que ninguém quer cuidar, porque fica mais chato e tal, né? Quando é pequeno é bonitinho, né? Todo mundo quer ficar perto. Aí quando é adolescente é meio... É, aí fica mais difícil, né? Então é, esse é o encorajamento para os irmãos, né? Continuarem firme nesse projeto, né? E no segundo período foi muito rico e toquei bastante que... Assim, prestar atenção nos personagens menores, né? Muitas vezes um personagem que talvez nem cita na Bíblia, né, mas ele foi a base de tudo, como os irmãos compartilhou, né, os irmãos que, por exemplo, construíram a estância, né, ninguém conhece eles, né, mas eles foram lá até com a enxada, ajudaram a fazer os alojamentos, né, o local, ofertaram, né. Então, muitas vezes, é, pelo menos eu penso, às vezes, ah, eu não sou um irmão lá de ponta, né, então não vou buscar tanto, mas não, né. É, muitas vezes a base ali é feita de coisas pequenas, né? Muitas vezes é de, não sei, limpar uma cadeira, arrumar um ventilador, né? Convidar um irmão, orar, né? Muitas vezes é a coisa pequena que sustenta os irmãos que vão lá e dão a palavra, que compartilham, né? Então eu toquei nisso, né? E o que marcou na conferência foi o versículo que o Leandro compartilhou também, né? Ganhei que existe um trono da graça, né? E ele está lá. Então, se eu preciso de graça, não importa o momento, o horário, a situação, tem um trono que tem graça lá para mim, né? Esperando, né? Então, isso teve um sabor especial para mim na conferência, né? Esse trono da graça, que eu já sabia, mas não sei, parece que eu esqueço de chegar no trono da graça durante semana, às vezes, né? Então, isso foi muito rico para mim, né? Tudo que eu preciso... Né, todas as minhas dificuldades, o Senhor se compadece de mim e tem um trono da graça lá, né, me esperando, e é só eu chegar confiadamente, né, que Ele vai estar lá pronto para me salvar, para me dar essa graça que eu preciso, né? Amém.
Obrigado. Amém, meu irmão, Jesus é o Senhor. Amém, porque Ele é antes de todas as coisas, né? E eu tive a oportunidade de ficar no segundo período. E já começou, primeiro que cheguei lá, o irmão já fez uma reuniãozinha lá, falou que ia ter uma conversa no, na sala dele. É, e aí ele, como o Thiago falou, ele foi contando toda a história da estância, tudo o que foi feito. E já logo eu pensei, Senhor Jesus, eu nasci em 98, quando eu nasci já tinha tudo isso. É, já vi estância, já via conferência de jovens, já via tudo, já tinha o local. Senhor Jesus, né? Qual que é a causa? Por que eu estou aqui, né? Ó, Senhor Jesus, essa conferência me mudou, irmãos. Essa conferência mudou a minha atitude, mudou o meu viver, mudou tudo. E eu pude tocar no Senhor ali, sabe? Eu estou aqui porque o Senhor quer, porque o Senhor me ama. E o amor do Senhor é incondicional. É, o amor do Senhor nunca falha, né? E escolheu cada um de nós. E ó, Senhor Jesus, obrigado. Nós temos que agradecer o Senhor todo dia, sabe? Senhor, eu te agradeço. E que tu, mais que me tocou mesmo, foi nessa parte, sabe? Os irmãos foram lá, construíram. É, ele até falou uma parte brincando assim, né? É, a gente construía ali até as 3 horas, porque depois das 3 horas tinha um futebol lá, não sei o quê. Ó, Senhor Jesus, até isso os irmãos ali se divertiam construindo a estância, irmão. Todo aquele lugar, todos os alojamentos. E como que era a conferência na época deles, né? Ele falou que era em ginásio, os irmãos dormiam um em cima do outro. Hoje nós temos alojamento, temos banheiro, temos água quente. Ó, Senhor Jesus, nós temos que valorizar isso, irmãos. Isso tem que queimar em nós, sabe? Toda a estrutura da conferência, esse mega evento que é a conferência tanto internacional, tanto de jovens, sabe? As reuniões aqui. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor possa queimar no nosso coração, irmãos. Porque isso aqui não é à toa, o Senhor nos ama. E Ele quer colocar essa causa no nosso coração, né? Jesus é o Senhor.
Teve uma frase, eu acho que foi na última mensagem do segundo período, o irmão falou que se você ainda ama o mundo é porque você não conhece a Cristo de verdade. Isso realmente me tocou muito, porque nós vamos lá na conferência, vivemos aqui todo final de semana, ouvimos da palavra, e a igreja tem uma causa, a igreja está avançando com essa causa, mas e eu? Eu estou seguindo isso? Eu estou seguindo essa causa? Muitas vezes não. Né? Falo bastante do amor. A gente precisa ter amor pelas coisas do Senhor, amor por essa causa, para avançar. Né? Porque o Senhor, ele vai avançar, você acompanhando ou não. Né? O que a gente precisa fazer é pegar esse bonde e ir, né? Junto com o Senhor. Tem um aviso que o João Vitor ia dar, mas eu aviso. O serviço de projeção, ele está precisando de irmãos. Que atualmente só tem eu e João Vitor. Muitas vezes é só nós dois lá, às vezes é só um. E é meio complicado, porque está faltando bastante gente. Então a gente está pedindo ajuda para os irmãos. Não precisa ser jovem, não precisa ser irmão, pode ser irmã. Quem quiser, se você tiver o coração, vai. Por exemplo, tem um serviço de música, eu não toco nada. Então eu não posso servir lá. Mas eu posso servir lá em cima, projetando. Né? Então se você tem o coração de servir, quer fazer alguma coisa, às vezes você acha que você está meio parado, a gente está precisando lá. Né? Porque não é só chegar lá e ficar apertando um botão. Né? Tem muita coisa que a gente precisa fazer lá. Às vezes a gente demora um pouco para projetar, porque tem hino que não está cadastrado. Então a gente precisa cadastrar, fazer tudo tipo em 30 segundos para dar tempo de projetar aqui para os irmãos cantarem tudo certinho. Né? E amém.
Amém, irmãos. Eu também fui à conferência. Dessa vez eu só fui no segundo período. Né? E assim como alguns jovens já compartilharam, eu também toquei naquele versículo de Colossenses, né, 1:17, que Colossenses fala sobre Cristo, né, dizendo que Ele, Cristo, é antes de todas as coisas. Né, nele tudo subsiste. Isso, na verdade, é um princípio simples e profundo, né, irmãos? De colocar Cristo antes de todas as coisas. É uma lição que é difícil de aprender, né, porque a nossa natureza é complicada. Né, e nós somos egoístas e, em primeiro lugar, sempre sou eu. Né. É fácil avaliar isso, é só ver o momento que você acorda no dia. Né, a primeira coisa que você faz, né, o que você prioriza, né, os cuidados com consigo, né, comigo mesmo, né, ou eu procuro me alimentar, né, de Cristo, né, ter contato com o Senhor logo nesse momento. Então, Cristo é antes de todas as coisas. O que eu toco uma coisa na conferência, eu não estive no primeiro período, mas eu não sei se os irmãos que foram, lógico, eles sabem, mas os irmãos, os pais, lá tem uma coisa que se chama momento especial. Né, não sei se os irmãos estão cientes do que seja. É uma reunião à parte que acontece de uma reunião, digamos, tradicional, que tem mensagem, cujo foco desse momento especial é basicamente um momento de louvor. Né? São cantados hinos atrás de hinos, muitas vezes tem hinos novos, né? Porque jovem gosta de cantar, não sei se vocês sabem, né? Eles gostam de cantar. E eles são levados a tocar no Senhor de uma forma simples. Né? De, às vezes, a gente não pode nem considerar um hino, né, um corinho, né, uma música que tem apenas alguns versos, né, ele tocar o Senhor de uma forma simples. Né, de, no momento de canto, se prostrar e orar ao Senhor, né, se entregar ao Senhor. Então, ensinando princípios, né, que levam a gente colocar Cristo, né, como antes de todas as coisas, em primeiro lugar. Eu participei do momento especial do segundo período, né, que também foi uma bênção. Né. E é curioso isso, irmãos, porque cada um de nós, o Senhor nos fez diferentes nas nossas almas, na verdade. Cada um tem uma personalidade. E semana passada o David compartilhou, né, as irmãs vão levar, sobre as ferramentas. Né. O que eu acho rico sobre isso, irmãos, é que cada pessoa toca no Senhor de uma maneira profunda, de uma maneira diferente. Por incrível que pareça, tem irmãos que não tocam tanto no Senhor no momento da palavra, mas tocam na hora de cantar. Não é verdade? É fato isso daí. É só o tanto de irmãos que espontaneamente, né, no momento de canto, né, que se prostram, se ajoelham diante do Senhor, né, a gente, muitas vezes, até porque o momento não permite, na palavra, isso não pode acontecer. Ter irmão, né, que toca no Senhor, mas no momento de orar, não é verdade? Eu gosto muito, irmãos, de ler pequenas porções da palavra, né, e extrair daquilo ali, né, o orar, ler, né, vida dessas pequenas porções, palavras, né, que o Senhor vai se revelando. A cada dia eu li o mesmo versículo várias e várias vezes, cada vez eu toco num aspecto diferente. Então, esse é o modo que eu gosto de tocar no Senhor. Então, a igreja, as conferências são maravilhosas, porque ele expõe todas essas coisas diante dos jovens, né, e mostrando qual que é a forma, procurando qual que é a forma que esse jovem vai tocar melhor no Senhor. Será que é no momento do cantar? Né? Será que é no momento do orar ler? Então, lá temos oportunidades, né, diante de todas essas ferramentas de conhecer o Senhor. Né? E o jovem passa a conhecer melhor a si mesmo. Pô, como que será que a relação com o Senhor fica mais gostosa? Né? Então, é por isso que eu acho muito, muito bonito, uma coisa imperdível, as conferências, irmãos. Né? Muitas vezes no nosso sistema aqui, né, de reunião, às vezes a gente não consegue alcançar alguns. Né, por conta que nem sempre é possível dar um enfoque num aspecto que toca determinado irmão. A gente não pode, no domingo é maravilhoso por causa disso aí, a gente pode cantar bastante, né? Mas se o irmão só pode vir no sábado, às vezes cantam só dois hinos, às vezes só um hino, né? O irmão que gosta muito de cantar, toca no Senhor, né, ele pode sentir que falta algo. Então, nas conferências, nós somos expostos o tempo inteiro a tudo isso, né? E a gente, então, pode ganhar o Senhor. Agora, eu preciso dar um aviso sobre, basicamente, as nossas reuniões de jovens e o que acontece nelas. Então, hoje, excepcionalmente, não haverá reunião de jovens. Oh, Deus. Deus, não vai ter reunião de jovens. Então, só vai continuar pós-conferência, certo? E aqui está escrito todos os jovens deverão ler o livro #atitude, pois faremos uma atividade sobre o livro, creio que na reunião, né, Beto? Então, quem não tem, não sei se tem aqui, perguntar para o Marcinho. Tem, então quem não tem o livro, porque aqui está escrito todos, devem adquirir ali no serviço de literatura. Amém?
No segundo período eu não pude estar porque eu ia liberar no domingo, então tive que ir embora.